Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 28 de outubro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você, no Brasil e nos países em língua portuguesa. Louvem o Senhor por sua bondade e por suas maravilhas em favor dos homens, pois saciou quem tinha sede e cumulou de bens os que tinham fome. Salmo 107. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco recorda crianças assassinadas em Camarões, que gestos semelhantes nunca mais se repitam. O Papa, na audiência geral desta quarta-feira: Jesus não é um Deus distante, reza sempre conosco. Papa aprova decretos da Congregação para os Santos, entre esses, o martírio da serva de Deus Isabel Cristina e as virtudes heróicas do servo de Deus Roberto Giovanni, nascido em Rio Claro em 1903. Novos cardeais dão a voz no Chile, ajudem-me com suas orações. E a emoção de Dom Arizmendi, que recebeu com espanto e gratidão a missão de cardeal. A fraternidade entre as fés, a grande herança de Assis, 1986. O Papa Francisco recorda crianças assassinadas em Camarões, que gestos semelhantes nunca mais se repitam. Pelo menos 8 crianças morreram e 12 ficaram feridas por golpes de facões e tiros executados por um grupo de homens armados não identificados que entraram na escola em Cumba. No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco fez um apelo em prol da República de Camarões por causa do massacre de crianças numa escola em Cumba. Pelo menos 8 crianças morreram e 12 ficaram feridas.
Mi unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti barbaramente uccisi sabato scorso a Cumba, in Camerun.
Uno-me à dor das famílias dos jovens estudantes barbaramente assassinados no sábado passado em Cumba, Camarões. Estou perplexo diante desse ato tão cruel e sem sentido que ceifou a vida desses pequeninos inocentes, enquanto eles estavam tendo aulas na escola. Que Deus ilumine os corações para que gestos semelhantes nunca mais se repitam, e para que as martirizadas regiões no noroeste e sudoeste do país possam finalmente encontrar a paz.
Auspico que le armi tacciano e che possa essere garantita la sicurezza di tutti e il diritto di ciascun giovane all'educazione e al futuro.
Espero que as armas se calem e que a segurança de todos, o direito de cada jovem à educação e ao futuro, possam ser garantidos. Manifesto o meu afeto às famílias, à cidade de Cumba e a toda a República de Camarões, e invoco o conforto que só Deus pode dar. O Papa na audiência geral desta quarta-feira: Jesus não é um Deus distante, reza sempre conosco. Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequese sobre a oração na audiência geral desta quarta-feira. Jesus, homem de oração, foi o tema deste encontro semanal realizado na Sala Paulo VI. Antes de iniciar a leitura do texto, o Santo Padre pediu desculpas aos fiéis por não se aproximar deles para saudá-los como faz habitualmente, por causa das precauções que temos de ter diante dessa senhora que se chama Covid e nos faz tanto mal, disse o pontífice. Francisco recordou que o início da missão pública de Jesus começou com o batismo no Rio Jordão e que os evangelistas narram o modo como todo o povo se reuniu em oração e especificam que este encontro teve um claro caráter penitencial. As pessoas iam a João Batista para serem batizadas, para o perdão dos pecados. Há um caráter penitencial, de conversão, disse ainda o Papa. O primeiro ato público de Jesus é a sua participação numa oração comum do povo, uma oração ao povo que procura o batismo, uma prece penitencial na qual todos se reconhecem pecadores. João Batista se opôs dizendo, sou eu que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus insiste, o seu é um ato que obedece à vontade do Pai, um ato de solidariedade para com a nossa condição humana. E o Papa acrescentou:
Ele prega com i peccatori del popolo di Dio. Questo mettiamolo in testa. Gesù è giusto, non è peccatore. Ma lui.
Ele reza com os pecadores do povo de Deus. Coloquemos isso na cabeça. Jesus é justo, não é pecador. Ele quis vir até nós, pecadores. Ele está conosco e no céu reza por nós. Jesus sempre reza com o seu povo, sempre reza conosco. Nós nunca rezamos sozinhos, sempre rezamos com Jesus. Ele não permanece na margem oposta do rio para marcar a sua diversidade e distância do povo desobediente, mas mergulha os seus pés nas mesmas águas de purificação. Ele age como um pecador. E esta é a grandeza de Deus, que enviou seu Filho e se aniquilou e apareceu como um pecador. Jesus não é um homem distante e não pode ser. A encarnação revelou-o de forma completa e humanamente impensável. Assim, ao inaugurar a sua missão, Jesus coloca-se à frente de um povo de penitentes, como se estivesse encarregado de abrir uma brecha pela qual todos nós, depois dele, devemos ter a coragem de passar. Mas a estrada, o caminho é difícil, mas ele vai abrindo o caminho. Naquele dia, nas margens do Rio Jordão, encontra-se toda a humanidade com seus anseios de oração não expressos. Há sobretudo o povo dos pecadores, aqueles que pensavam que não podiam ser amados por Deus, aqueles que não se atreviam a ir além do limiar do templo, aqueles que não rezavam porque não se sentiam dignos. Jesus veio para todos, até para eles, e começa precisamente por se unir a eles. É o primeiro da fila, frisou o Papa. O Evangelho de Lucas destaca, sobretudo, a atmosfera de oração em que o batismo de Jesus teve lugar. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu. Rezando, Jesus abre a porta do céu, e daquela brecha desce o Espírito Santo. No turbilhão da vida e do mundo, que chegará a condená-lo, até nas experiências mais duras e tristes que deverá suportar, inclusive quando experimenta que não tem onde reclinar a cabeça, até quando o ódio e a perseguição se desencadeiam à sua volta, Jesus nunca está sem o amparo de uma morada. Habita eternamente no Pai. Eis a grandeza única da oração de Jesus. O Espírito Santo apodera-se da sua pessoa e a voz do Pai atesta que ele é o amado, o Filho em quem se reflete plenamente. Esta prece de Jesus, que nas margens do Rio Jordão é totalmente pessoal e assim será ao longo da sua vida terrena, no Pentecoste se tornará, pela graça, a oração de todos os batizados em Cristo. Ele obteve este dom para nós e nos convida a rezar como ele rezou, disse ainda o Papa, acrescentando.
Per questo se in una sera di orazione ci sentiamo fiacchi.
Por esta razão, se numa noite de oração nos sentirmos fracos e vazios, se nos parecer que a vida tem sido completamente inútil, neste momento devemos implorar que a prece de Jesus se torne também nossa. Eu não posso rezar hoje, não sei o que fazer, não sou digno ou digna. Naquele momento, Jesus, que a sua oração seja a minha. Confiar que ele reze por nós. Naquele momento, ele está diante do Pai rezando por nós. É o intercessor. Mostra ao Pai as suas chagas por nós. Confiamos nisso. E se confiamos, então ouviremos uma voz do céu, mais alta do que a voz que se eleva da nossa ignomínia, sussurrando palavras de ternura. Tu és o amado de Deus. Tu és filho. Tu és a alegria do Pai que está nos céus. concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
O Papa Francisco aprova decretos da Congregação para os Santos, entre os quais estão dois brasileiros. Jacques Wepen, bom dia.
Bom dia, Silvana. Exatamente. Notícia muito boa para a Igreja no Brasil, para nós brasileiros, também para a Igreja em todo o mundo. O Papa Francisco reconhece alguns milagres, martírios e virtudes heróicas de várias pessoas, mas entre esses, o martírio da serva de Deus, Isabel Cristina Campos, morta por ódio à fé em Juiz de Fora, 1 de setembro de 1982. Também as virtudes heróicas do servo de Deus Roberto Giovanni, nascido em Rio Claro em 1903, festa, portanto, também para a família Stigmatina. Rapidamente, Isabel Cristina nasceu em 29 de julho de 1962, em Barbacena. Ainda jovem, ela se mudou para Juiz de Fora, onde sonhava estudar medicina, ser pediatra para ajudar crianças carentes. Era muito sensível, sobretudo com os mais pobres, idosos e crianças. E justamente um homem que foi instalar um guarda-roupa no apartamento onde foi morar com seu irmão, tentou violentá-la e ela resistiu. E foi brutalmente assassinada com 15 facadas. Realmente um crime, um assassinato que chocou a população na época, né? E justamente também, por ser reconhecida, era uma pessoa que tinha uma vida de oração muito intensa, também se entrou então com o processo de beatificação e agora então foi reconhecido o seu martírio. E depois, a boa notícia, como dissemos, para a congregação dos estigmatinos, o servo de Deus Roberto Giovanni, um irmão, portanto, que era rigoroso consigo próprio, transbordante de amor para com os outros, que dedicou seus trabalhos domésticos ao serviço paroquial e ao santuário Nossa Senhora do Desterro. E assistência espiritual ao povo, principalmente aos pobres e doentes. Sua amabilidade e simplicidade atraíam a todos, simples e doutos. Ele faleceu aos 90 anos de idade, em 11 de janeiro de 1994.
Então, nós temos o martírio, né? E virtudes heróicas.
E as virtudes heróicas, exatamente.
Significa que o Brasil também está produzindo seus santos.
Exatamente, graças a Deus. Aliás, tem tantos ali que ainda não foram reconhecidos e que aos poucos agora... Vamos em frente, assim.
Obrigado pelas boas notícias, Jackson. Bom dia para você.
Bom dia.
A fraternidade entre as fés. A grande herança de Assis, 1986. Jane Nogara.
Fraternidade entendida como amor puro, elevado e incondicional que supera as diferenças, o que se torna uma resposta às situações críticas de hoje. Inspirados pela encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, três jovens representantes de diferentes credos discutiram como as religiões podem se colocar a serviço da fraternidade no mundo. O encontro online reuniu Atmananda, uma jovem religiosa hindu, Susana Perudini, animadora do projeto Policoro Diocesano, e um jovem marroquino, Bouchará, estudante de estudos islâmicos em Sarajevo. O encontro foi apresentado pelo bispo de Assis, Dom Domenico Sorrentino, e moderado pelo presidente da Comissão do Espírito de Assis da Diocese, assim como o presidente da Pro Civitate Cristiana de Assis, Padre Tônio Delólio. O Padre Delólio explica a escolha dos jovens, porque queremos semear e investir nas novas gerações para um futuro melhor, assim como marcar o presente, porque é realmente muito bom entender como nas Escrituras, no credo dessas fés, a fraternidade tem plenos direitos de cidadania e, portanto, este é um dos núcleos em torno do qual podemos nos encontrar. A fraternidade, segundo a religiosa Svamini, deve ser interpretada como um amor mais puro, mais elevado e incondicional, que vai além das diferenças que reconhece como ensinamento hindu a essência divina em todos os seres, enquanto que o jovem marroquino especifica que o ser fraterno requer uma certa profundidade, o que falta, por exemplo, às lógicas que conduzem a atos de terrorismo, gerados mais por dimensões de desconforto social, psicológico, ambiental, do que por um caminho de fé. Em contraste com a fraternidade, explica o padre Delólio, hoje encontramos uma sociedade que tem dificuldade em viver relações profundas, que se fecha ou que tende a se fechar no individualismo ou na solidariedade a curto prazo, ou seja, a dos clãs, dos nacionalismos, dos populismos, que até mesmo a encíclica Fratelli Tutti coloca em destaque. É fundamental a convicção de que as religiões podem ser uma alavanca de força, uma espécie de estratagema eficaz, a fim de retomar um diálogo pronto para se transformar em encontro e fraternidade. Hoje, continua o sacerdote, estamos seriamente atrasados. Também com relação à pandemia, por exemplo, os modelos que são afirmados podem ser o de nos salvamos todos juntos ou o de salve-se quem puder. Esperamos que se possa investir na primeira solução. O padre Delólio recorda o período anterior ao encontro de Assis de 1986. Naquela época, as religiões ou estavam umas contra as outras, ou eram indiferentes, ou se confrontavam no nível das próprias profissões de fé. Hoje, ao contrário, vemos que as religiões, fortes pelas suas diferenças, são colocadas a serviço de um projeto para a humanidade. Portanto, estes 34 anos não foram desperdiçados. Eles levaram ao documento de Abu Dhabi sobre a fraternidade humana, assinada pelo Papa e pelo imame Al-Tayeb, e a assinatura em Assis da encíclica Fratelli Tutti. A proclamação da fé não é possível, concluiu o padre Delólio, se não nos abrirmos, e a fraternidade só é possível se começarmos a cultivar nossas relações.
O Papa sonha uma Europa comunidade, solidária, amiga das pessoas. Os novos cardeais, Dom Aos, no Chile, ajudem-me com suas orações. Raimundo Lima.
Peço a todos vocês que me ajudem com suas orações. Foi o que disse o arcebispo de Santiago do Chile, Dom Celestino Aos Braco, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, num breve vídeo transmitido pela Arquidiocese ao saber da nomeação do Papa para esta nova responsabilidade. O arcebispo Aos é um dos 13 novos futuros cardeais anunciados pelo Papa Francisco ao término da Oração Mariana do Ângelus este domingo, 25 de outubro. Uma notícia que coincidiu com um dia histórico para o Chile, cujo povo foi chamado a pronunciar-se sobre a escolha de dar vida a uma nova Constituição e sobre como alcançar esse objetivo. O próprio arcebispo destacou esta coincidência, acrescentando: "Neste dia, cada um de nós tem a oportunidade de colaborar e ajudar o Chile, expressando com nosso voto aquilo que sonhamos para o futuro do país." O futuro purpurado, que junto com outros 12 prelados será criado cardeal no consistório convocado pelo Papa Francisco para 28 de novembro próximo, convidou os cidadãos a irem às urnas, o que efetivamente aconteceu de forma expressiva, e a trabalhar pela paz todos os dias para o Chile. O arcebispo emérito de San Cristóbal de las Casas, no estado mexicano do Chiapas, Dom Felipe Arismendi Esquivel, é um dos 13 novos cardeais que o Papa Francisco criará no consistório que se realizará em 28 de novembro próximo. O Vatican News conversou com o futuro purpurado, que explica que recebeu esta nomeação com espanto e gratidão. "Não considero uma nomeação a título exclusivamente pessoal, porque sem meu povo, sem minha família, sem a diocese de Toluca e sem a diocese de San Cristóbal de las Casas, no Chiapas, eu não seria nada. Considero, portanto, um reconhecimento para a Igreja e, particularmente, para as comunidades indígenas onde o Senhor Deus me permitiu trabalhar", diz Dom Arismendi. Dom Felipe Arismendi, o senhor é bispo emérito. Qual seria sua contribuição agora na grande missão que o Papa tem com a Igreja no mundo e com a humanidade em geral? Dom Arismendi responde: "Durante muitos anos procurei difundir os ensinamentos do Magistério Pontifício. Escrevi artigos para vários meios de comunicação, tanto civis como religiosos, desde 1979, quando o Papa João Paulo II veio ao México, e tento continuar prestando este serviço até hoje. Quero ser um servidor da Palavra de Deus e do Evangelho de minha Igreja nas diferentes circunstâncias em que nosso povo vive. Considero que esta nomeação reforça o serviço que busquei prestar ao povo de Deus e ao Magistério Pontifício." Dom Felipe Arismendi, como o senhor se coloca em relação ao povo ao qual serviu durante anos, sobretudo as pessoas das dioceses com as quais trabalhou no Chiapas? Responde Dom Felipe: em primeiro lugar, sou devedor de meu país, de meu povo, um povo simples, camponês, agrícola e trabalhador. Depois, sou devedor da igreja que me formou, na qual servi como vigário em paróquias de várias dioceses, e depois como pastor em comunidades indígenas na diocese de Toluca e posteriormente no Chiapas, na diocese de Tapachulas, onde trabalhei durante 9 anos servindo as comunidades. Trata-se de uma área muito multicultural, há chineses, japoneses, alemães e muitos imigrantes, especialmente centro-americanos. Neste contexto, Dom Felipe Arismendi recorda seu trabalho na diocese de San Cristóbal de las Casas, que é, em sua maioria, indígena, onde assegura ter tentado seguir o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo e de seus bispos antecessores, sobretudo Dom Samuel Ruiz, que se dedicaram tanto aos indígenas. Esse é um serviço que o Senhor Deus nos pede e eu sempre tentei servir com minhas limitações. A nível latino-americano, também coordenei alguns serviços do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, com os povos nativos. E são precisamente esses povos aos quais servimos que vão nos formando, acrescenta o próximo novo cardeal da Igreja Católica, enfatizando que somos devedores de Deus, da Igreja e de nossos povos.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar no programa de hoje sobre ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Sem dúvida, onde a necessidade da Igreja assim o aconselhe, faltando os ministros sagrados, podem os fiéis leigos suprir algumas tarefas litúrgicas conforme as normas do direito. Esses fiéis são chamados e designados para desempenhar umas tarefas determinadas de maior ou menor importância, fortalecidas pela graça do Senhor. É o que diz o número 147 do capítulo 7º, Ministérios Extraordinários dos Fiéis Leigos, da Instrução Redentione Sacramento, que trata sobre algumas coisas que se devem observar e evitar acerca da Santíssima Eucaristia. E justamente no contexto dessa instrução da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Padre Gerson Schmidt nos fala no programa de hoje sobre ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Vamos ouvir.
O Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão nasceu depois do Concílio Vaticano II pela necessidade de apoio aos ministros ordinários, os bispos, presbíteros, diáconos, na missão tão ampla da evangelização como faziam as primeiras comunidades cristãs. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão é um leigo ou leiga a quem é dada a permissão temporária ou permanente de distribuir a comunhão aos fiéis à missa ou em outras circunstâncias, tendo também outras funções. Desde 1965, o Santo Ofício concedia aos bispos da Alemanha Oriental deputar leigos para levar a distribuir a Eucaristia nos lugares de celebração da palavra, onde não havia sacerdote. A concessão era dada em experimento. Passou-se depois a uma concessão mais ampla com a instrução em 1969, Fidei Custos, até a faculdade de escolher ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, com a instrução Immense Caritatis, de 1973, e também pelo moto próprio de Paulo VI, Ministeria Quaedam, de 1972, com o qual instituía os ministérios de leitor e do acólito. Os leigos não apenas ajudam a distribuir a Eucaristia na missa, mas têm sua custódia, o recipiente onde se coloca a hóstia consagrada para levar aos enfermos, também chamada de teca. Os leigos podem fazer a exposição do Santíssimo Sacramento e presidir a celebração da palavra. Portanto, são essas as funções dos ministros extraordinários da comunhão. Distribuir a Sagrada Comunhão na missa, distribuir a comunhão fora da missa aos doentes e a outras pessoas que com razão a solicitem, administração do viático, exposição do Santíssimo Sacramento para a adoração dos fiéis, mas não a bênção com o mesmo, e ainda presidir a celebração da palavra onde não houver sacerdote. Segundo a carta Redemptionis Sacramentum da Santa Sé, este ofício de distribuir a comunhão extraordinariamente nesse ministério, entendendo-se conforme seu nome em sentido estrito, O ministro é um extraordinário da Sagrada Comunhão, jamais um ministro especial da Sagrada Comunhão, nem um ministro extraordinário da Eucaristia, nem ministro especial da Eucaristia. Com o uso desses nomes, amplia-se indevida e impropriamente seu significado. Somente o sacerdote validamente ordenado é o ministro capaz de gerar o sacramento da Eucaristia. Por esta razão, o uso de ministro da Eucaristia só se refere ao sacerdote. Em razão da ordenação, os ministros ordinários da Sagrada Comunhão são o bispo, o presbítero e o diácono. Bem acolhida na generalidade, essa novidade, contudo, não foi bem aceita por muitos católicos tradicionalistas que sublinharam a anterior disciplina de não permitir aos leigos, em absoluto, tocar no pão ou no vinho consagrados, nem nos vasos sagrados que os contêm. Os ministros extraordinários da comunhão devem ser escolhidos entre a comunidade cristã respectiva e devem ser pessoas idôneas e com boa prática cristã. Na maior parte das dioceses, os candidatos, antes de assumirem as suas funções, recebem uma formação litúrgica e doutrinal que lhes permite exercer a sua função com a máxima dignidade e decoro. No fim de tal formação, são admitidos pelo bispo às funções para que foram escolhidos, o que geralmente é feito em uma celebração litúrgica. Normalmente, a função é atribuída por um determinado prazo, que geralmente pode ser renovado. No entanto, para o caso de uma celebração em que são necessários os serviços de um ministro extraordinário da comunhão e não se encontrando nenhum na Assembleia, numa emergência pode ser designada nesse momento uma pessoa idônea que auxilie o presidente da celebração somente para aquela celebração.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.